Ronaldo. Apenas tiro de gol, mas um chute forte e perigoso. Diz aí, Jason.
Da entrada da área, um chute forte, mas longe do gol, defendido pelo Everton. Caio Paulista cobrando Vieri. Vieri cobrando também o Pavon. É tiro de meta para o Grêmio, 0-0 aqui na Arena, na informação KTO.
Consórcio do Sicredi, o melhor caminho até as suas conquistas. KTO.bet.br, pode apostar. Pode apostar. O site é proibido para menores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Futebol da Gaúcha, 24 minutos. Estamos no primeiro tempo. Placar é 0-0. Grêmio Santos, arremesso do Caio Paulista, recuando a bola, encontrou colocado Vieri ali pelo lado esquerdo, fez a bola chegar até onde está colocado o seu companheiro, o jogador Luiz Eduardo. Luiz Eduardo tem o domínio da bola no campo intermediário do Grêmio, outra vez a bola com Vieri, outra vez com Luiz Eduardo. Os zagueiros do Grêmio trocam passes no campo defensivo, lá na frente todo mundo está marcado, ninguém ousa fazer o lançamento. Agora foi feito e a bola foi lá onde está colocado o jogador Amuso. Amuso tocou a bola, soltou para Caio Paulista. Caio Paulista jogando uma bola curta, então está colocado o Léo Pérez. Léo Pérez jogou a bola na direita, Pavon vai para o campo de ataque, tocou a bola para o Enamorado. Enamorado dominou na ponta direita, deu para Pavon, outra vez com o Enamorado. Enamorado marcado pelo Escobar, vai tentar vencê-lo, recuou a bola para Léo Pérez, ele dominou, levantou a cabeça e acabou recuando a bola para Luiz Eduardo. 24 e meio, primeiro tempo, o placar é 0-0. Luiz Eduardo, Vieri tocando a bola para Musa. Musa tentou jogar, deu para Léo Pérez, esse está recuando a bola para Luiz Eduardo, que está no campo de apoio, soltou para Pavon. Pavon tentou na frente, encontrou colocado por ali o seu companheiro Léo Pérez. Agora a bola foi para o Braithwaite, tentou levar para o fundo do campo, marcado, ele foi desarmado, a bola foi tirada. Escobar afastou, Rony tentou pegar, não pegou, ficou para Léo Pérez. É a vez do Grêmio atacar, a bola foi para Carlos Vinícius, caiu, é pênalti. Pênalti. Ou ele vai dar o quê?
Vai dar fora da área.
Deu fora da área.
Fora da área.
O jogador do Grêmio caiu dentro da área, o Carlos Vinícius. Agora a falta teria sido fora da área e o juiz muito próximo confirmou isso, Jory.
É, o ponto de contato do jogador do Santos com o Carlos Vinícius é fora da área. O pé do jogador do Santos está em cima da linha, mas o contato é na perna, um pouco atrás. A bola vai ficar praticamente colada na risca da grande área, mas a falta aconteceu fora e foi bem marcada.
Mas é no limite, hein, Jory? Olha, é no limite. Que giro do Carlos Vinícius, hein?
Limite do limite.
E que giro do Carlos Vinícius, né? Um cara grande, mas assim, uma agilidade pra dominar e girar, ele ia sair na cara do gol.
É, o jogador do Grêmio só não vai encostar a bola na linha da área, porque se ele encostar na linha da área é pênalti, né? Ele vai ter que botar ali um pentelésimo atrás da linha.
Teve reclamação ali, Pedro, de cartão, mas até agora não teve cartão amarelo para o Lucas Veríssimo. Está sendo formada a barreira praticamente na linha da pequena área. Falta perigosíssima para o Grêmio cobrar. Estão por ali Vieri, o próprio Carlos Vinícius. Por enquanto, os dois jogadores ali no aguardo para fazer a cobrança.
O fato é que não é pênalti, mas é uma chance.
Assim, Pedro, essa bola precisa passar da barreira.
Eu vou colocar,
se ela passar da barreira, é gol do Grêmio.
Eu vou colocar também o seguinte sobre esse lance, tá? É, esse ângulo aí, ele é até um pouco traiçoeiro, porque o que a gente precisa ver nesse tipo de lance faltoso é o ponto de contato que causa a infração. E nesse ângulo é difícil da gente ter a profundidade para ver o momento que o jogador do Santos toca no adversário.
Pois é, vamos lá para a cobrança, um tiro frontal no risco da grande área, a barreira fica 3, 4 passos adiante da marca do pênalti, entre a marca do pênalti e a linha da pequena área, ou seja, é uma circunstância geograficamente falando, muito, muito favorável para o time do Grêmio. Vamos ver quem cobra.
É por enquanto ali, Vieri, que é o canhoto, Pavon com a perna direita, por enquanto os dois ali.
Jogadores do Grêmio vão lá também para tirar a visão do goleiro Brazão, do time do Santos, e a chance do Grêmio, hein? Atenção, Pavon também está colocado. Vamos ver quem vai cobrar. Neste momento, todo mundo dá um jeito de trazer a coisa para si, trazer alguma vantagem. A bola está colocada, o Gabigol está ali perto da cobrança do Grêmio porto-alegrense. Ele não pode ficar naquela distância, ele tem que sair, está muito perto. O Arthur mandou ele sair, ele não saiu. Atenção à cobrança! E a bola vai para a linha de fundo. Pois é, bateu, até dava a sensação de que ia ser gol, coisa parecida. Torcedor fez, né, Gabardo?
É, Pedro, o Pavão soltou a pancada de perna direita, mas explodiu na barreira. Aí a bola bateu no gramado e foi pela linha de fundo. Escanteio pela ponta direita, o próprio Pavão vai cobrar, informando claro.
Tumeleiro, ninguém facilita tanto. Trilegal, diversão e prêmios para a sua vida, muito mais. Trilegal, Pavão vai cobrar escanteio para o Grêmio. O placar é 0-0, são 28 no primeiro tempo. Pé direito da bola, levantou, tentou Luiz Eduardo. Lucas Veríssimo tá tirando a bola, soltando para o Rony. Rony tenta arrancar, Pavão vai contra ele, e aí bateu no rosto do adversário, tá levando cartão amarelo. Não houve nenhuma intenção, é a sensação que a gente teve no primeiro movimento, mas enfim, foi a interpretação que ele deu. Eduardo Gabardo.
Era uma arrancada de contra-ataque do Santos e o Pavão matou o lance, acabou utilizando ali o braço, atingiu o adversário, cartão amarelo para o agora lateral direito, argentino do Grêmio, informando o Trilegal.
Jory. Falta e cartão aplicado corretamente, o Pavão abre o braço ali, não atingiu da forma como reagiu o Rony, mas atingiu e o cartão foi justo.
29 minutos, Trilegal, a diversão e prêmios para a sua vida, muito mais Trilegal. No dia dos namorados, se surpreenda com pegada, a marca da conquista. Placar é 0-0, quer que fale um pouquinho mais com o torcedor aí, quer aqui?
Vou falar com o Flávio aqui, que veio lá de Santa Rosa. Ô Flávio, o Grêmio podia fazer um golzinho nesse primeiro tempo pra gente ficar feliz, né?
Com certeza, temos jogando muito melhor. Neymar amarelou, não veio. O Vaguinha vai falar bobagem.
Vaguinha não, o Vaguinha tá lá na jornada do Inter.
Tá lá, CCD, não se afroste pro Vaguinha, por favor.
Aí o torcedor pra pão de alho Santa Massa.
Eu, a bronca é contigo, viu, CCD? Fica incomodando aí o torcedor, dá recado pra ti, tá? E a bola foi dominada ali pelo meio, pediu uma falta a torcida do Grêmio, a falta foi marcada. O Grêmio tá pedindo cartão amarelo, o jogador do Grêmio tá caído.
Miguelito.
São 29:30, eu tô chamando o tempo e placar do futebol da Gaúcha. Jogados 30 minutos, é o primeiro tempo em Linguiça Borrússia. É qualidade, é Borrússia. Apontando 0 para o Grêmio, 0 também para o Santos, Bertoncello.
O empate deixa o Grêmio na 15ª colocação com 19 pontos. No outro jogo das 7 horas, Mirassol e Fluminense empatam em 0-0 no Maião.
Há um século, a Steel desenvolve ferramentas que facilitam o trabalho da natureza. Steel, 100 anos no mundo. 30 minutos e meio, olha o lance errado do Santos, a bola ficou para o Amuso. Amuso dominou, Caio Paulista o acompanha ali pelo lado esquerdo, a bola foi para ele, está colocado ao lado da grande área, dominou, recuou, encontrou colocado o seu companheiro, o jogador Noriega. Noriega deu para Caio Paulista, cruzou, salva de qualquer maneira o zagueiro Lucas Veríssimo, mete a bola para a linha de fundo, o Grêmio tem escanteio para cobrar, Gabardo.
O cruzamento do Caio Paulista para dentro da grande área, o capitão do Santos, Lucas Veríssimo, no carrinho, afastou, o escanteio é pela ponta esquerda e lá vem ele, aplaudido, Pavão vai fazer a cobrança.
É, novos tempos do Pavão aqui, né? Três tempos, sempre parceiros, o ecossistema mais completo do agronegócio brasileiro. Pavão tá colocando para a cobrança de escanteio para o Grêmio, o placar é 0-0. Você, torcedor ligado no futebol da Gaúcha, olha ali o Pavão, pé direito na bola, o goleiro tirou mal de soco, a bola ficou entretanto para o William Arão. Arão mete a bola para o campo de ataque, Gabigol foi lá também, o jogador Luiz Eduardo que tem o domínio da bola. Na sequência ele perdeu, ficou livre o Miguelito, entrou sozinho para marcar o gol, deu pro Gabigol, é gol! Gol! Gabigol para o Santos. Luiz Eduardo no primeiro momento ganhou do Gabigol, no segundo momento ele não ganhou.
E aí Caio Paulista.
Tudo aberto. Caio Paulista. Bom, ficou tudo aberto e por consequência o time do Santos teve a chance de marcar o gol e o gol foi marcado pelo Gabigol. Diz aí, Jason.
Pois é, no meio campo, um erro fatal. Lateral esquerdo do Grêmio, Caio Paulista. Ele se desespera, tampa a cabeça com a camisa, porque sabe que cometeu um erro grotesco aqui no gramado da arena. Foi atravessar a bola, o Miguelito tomou a frente, roubou. E aí teve todo o campo de ataque praticamente livre para entrar na área, esperar a saída do Everton e ter o Gabigol livre no lado esquerdo. O boliviano só rolou para o lado e o Gabigol mandou para o fundo da rede. O Santos abre o placar aqui na arena com o Gabriel Barbosa. 1-0 Santos, Diogo.
O Santos tinha mais tempo a bola, 60% da posse de bola. Mas o erro é totalmente individual, né? Um erro do Caio Paulista, né? O Grêmio estava postado na linha de 4. Ele viu dois jogadores assim que são experientes para fazer isso e tomou a decisão errada. Ele arriscou um passe, saiu na cara do Everton. O Gabigol já entendia que isso ia acontecer ali, por isso que ele acompanhou para fazer o gol. O gol acontece numa falha individual, César.
É, uma falha de um jogador, olha, um dos erros grosseiros que a gente viu. O Grêmio vai ter que ter paciência agora, não tomava um gol há algum tempo, vai ter que admitir algum tipo de preocupação no jogo, mas dá pra virar.
Quinto gol marcado por Gabigol para o Santos neste Brasileirão, o oitavo dele em confrontos contra o Grêmio. O Grêmio é 16º colocado com 18 pontos e se amanhã o Corinthians empatar, o Grêmio ingressa na zona de rebaixamento.
Unidade de tratamento e de atendimento pediátrico, a Unimed Porto Alegre tem. É uma falta para o Grêmio cobrada em cima do enamorado Gabardo.
Ponta direita, enamorado foi derrubado, vem mais um cruzamento para a grande área, Pavon está ajeitando a bola, os dois zagueiros do Grêmio estão aqui na área tentando lançar pelo alto, informando o grupo IESA.
São 33 minutos e meio, é o primeiro tempo, o Santos está ganhando por 1-0, você está ligado no futebol da Gaúcha, vem aí a Copa do Mundo, né? E você sabe, a Gaúcha, a Rádio Gaúcha, de todas as Copas, da sua história, em todos os procedimentos históricos que a Rádio Gaúcha comandou na Copa do Mundo, se repetirá agora nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. Pavon vai cobrar falta para o time do Grêmio, jogou atrás, encontrou colocado a Muso dominou, ainda Muso dominando, abrindo outra vez para o Pavon, chegou no fundo do campo, bateu e o zagueirão está metendo a bola pela linha de fundo, Gabardo.
Cruzamento pela ponta direita e quem chegou ali para ajudar a marcação foi o Rony. Ele teve um choque com o goleiro Brazão, que agora cai para ganhar tempo, tem vaia para ele. O árbitro vai ali conferir, está marcado escanteio para o Grêmio pela ponta direita e a informação é de Claro.
Tem uma questão, Pedro, do jogo. O Grêmio tem, se entra fogo no Rony, no Gabigol, porque os dois eles entram por dentro, né? Para tentar tirar sobra dos dois bons zagueiros do Grêmio. Mas o Miguelito, esse menino boliviano, da seleção boliviana, 22 anos, ele também está vindo para o meio e é ele que está fazendo a vantagem numérica ali. Nesse caso do gol, foi erro completo do Caio Paulista. Tinha uns quatro defensores do Grêmio ali, ele errou, mas o Grêmio tem que ter cuidado com o Miguelito.
Pavon vai cobrar o escanteio, pé direito na bola, levantou o golpe de cabeça. O Brasão tá ali para pegar com tranquilidade. Tem álbum, capa dura oficial da Copa do Mundo nas farmácias São João. Corre lá, hein? E o novo torresmo sabor limão da Santa Massa. Conheça esta incrível novidade. 35 minutos. Noriega jogando uma bola na esquerda. Lá está colocado o Amuso. O Amuso dominou, levou ali pelo lado canhoto. Ainda ele levando dois na marcação. Ainda o Amuso busca jogar a pessoal, mas é difícil contra dois. E a bola é tirada. É linha de lado e arremesso lateral para o Grêmio cobrado pelo Amuso.
Olha a vaia pro Caio Paulista.
Meu Deus.
Lembrando, né, Pedro, que o Marlon tá machucado e o Pedro Gabriel tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
É, mas a vaia foi forte, muito forte. Carlos Vinícius foi lançado, ele é marcado pelo Lucas Veríssimo, é obrigado a recuar, recua, joga a bola do outro lado, tá colocado por lá, o lateral esquerdo do Grêmio, Caio Paulista, esse som que você tá ouvindo aí, a vaia, né? E a bola foi tocada para o Léo Pérez, não dominou, voltou, e o chute foi de longe, a bola tá na linha de fundo, apenas tiro, ligou e o CCD tá falando, são 36, primeiro tempo, o Grêmio me perde 1-0.
Futebol não aceita desaforo, Pedro, a verdade é essa. É um time que entrou com uma forma de jogar que não daria certo e não deu certo. E aí foi penalizado por um jogador que joga pouco, foi mal contratado. O Grêmio, nesse momento, perde para ele mesmo.
Passe da técnica, o goleiro do Santos, junto com o Lucas Veríssimo. O árbitro vai lá, chama atenção ou deu o cartão?
Por enquanto, só advertência verbal e a mão no cronômetro.
Tá bom, 36,5, forte atacadista aqui, é mais barato. Para a Flu, o líquido de radiador número 1. Você está ligado no futebol da Gaúcha e da Rede Gaúcha. Gol de quem?
Tem gol marcado pelo Mirassol, Denilson faz. Mirassol 1, Fluminense 0. Informação para a Unimed Porto Alegre.
A Gaúcha e mais quase uma centena de emissoras da Rede Gaúcha estará na Copa do Mundo. E você vai ter toda a emoção de toda a grande equipe que a RBS está colocando nesta cobertura. Vem aí o campeonato mundial, um lançamento longo para o ataque do time do Santos. A bola foi tirada pelo Pavon. Pavon fez um passe apertado, mesmo assim afasta a zaga do Grêmio, voltou a bola para Escobar. Escobar arrancou ali pela ponta esquerda, caiu o jogador do Santos, é falta. Jason,
na frente do banco de reservas do Santos, na frente do Cuca, o Escobar foi derrubado pelo enamorado, falta para o Santos, já cobrada.
já cobrada a falta, a bola foi onde está colocado o William Arão, Arão tocou na direita, lá está colocado o jogador Igor Vinícius, ele faz o domínio, recua a bola para o Adonis, Adonis está recuando mais ainda para o goleiro Frazão, Brazão domina a bola na sua grande área, de pé direito, mete longo buscando o campo de ataque, a bola foi para o Rony, cortou parcialmente o jogador do Grêmio, a bola voltou, dominada pelo bom tempo, tentou se meter, Rony está por ali também, Rony deu toque, a bola ficou para o Escobar, Escobar tentou para o bom tempo, trabalhou pela meia esquerda, abriu, lá na ponta está colocado o jogador Escobar, Escobar está recuando a bola, ali onde está colocado o seu companheiro, o jogador da camisa, número 30, Miguelito soltou a bola para Gabriel Bom Tempo está recuando, a bola foi para o Adonis Frias, ele tocou na direita, está colocado o Igor Vinícius para fazer o domínio, o Grêmio está na roda, mas agora chegou o Caio Paulista, dominou, ganhou do marcador, escapou pela ponta esquerda, pé canhoto na bola, chutou e o escanteio está cavado, e é do Grêmio, Gabardo.
Tá ruim o ambiente para o Caio Paulista depois da falha no gol. Ele vai cobrar o escanteio pela ponta esquerda, o Grêmio perde por 1-0, vai deixar para o Pavão cobrar. A informação é de Grupo IESA.
São 38 minutos e meio, é o primeiro tempo, o Grêmio está perdendo por 1-0. Pavão sai da direita, vai lá para a esquerda, lá na bandeirinha de escanteio, para cobrar o escanteio para o Grêmio Porto Alegrense. O Grêmio quer um empate. 38 e meio. Pavão está colocado para a cobrança. Você está na Gaúcha, né? Olha ali o Pavão, levantou. Afasta de cabeça o jogador Adonis. A bola voltou para o Grêmio. Ela foi lá no Pavão. Pavão dominou outra vez pelo lado direito, lado esquerdo, tentando vencer o marcador. Ainda o Pavão foi atacado. Ganhou do marcador. Tem mais um na marcação. Ele acaba recuando a bola. Soltando onde está colocado o jogador Caio Paulista. Deu a bola para o Amuso. Amuso correu pelo meio. Levou. Ganhou na velocidade. Ainda ele chegou na entrada da grande área. Tocou a bola para o Namorado, que recolheu. Escobar vem na marcação. Ele busca jogar o pessoal. Tocou a bola para o Amuso, pé canhoto na bola, suspendeu, toque de cabeça, é gol! Gol! Este gol tem um significado importante, ele é de Carlos Vinícius. Fazia uma data que ele não fazia gol, fazia tempo que a bola não chegava nele. E agora o Amuso deixou ele em condições de marcar o gol, ele com a sua capacidade, com a sua força, com seu jeito de ser centroavante no local onde vive o centroavante. Está ali para marcar o gol de empate do Grêmio. Explosão de alegria na arena. 39 minutos, o Grêmio está empatando a partida. Carlos Vinícius, ele é o nome do gol, Gabardo.
O cruzamento veio com o Amuso, que colocou a bola na grande área com perfeição. Carlos Vinícius, no lugar onde ele gosta de estar, dentro da área, com o oportunismo do centroavante, de cabeça no canto de brasão, fez a festa com a torcida. O Grêmio empata o jogo na arena. Agora tudo igual. Gol do artilheiro Carlos Vinícius, jogo.
Gol é sintomático dos problemas que o Grêmio estava encontrando, né? O Amuso não consegue ter solução, o Braithwaite não conseguia ser o meia para ser o jogador assistente. Aí o Amuso vem de um lado para o outro, pede a bola, implora a bola e faz um passe, não foi um cruzamento, para o Carlos Vinícius empatar o jogo. Empate fundamental para o Grêmio, porque o Grêmio já estava se perdendo um pouco no jogo. Agora as coisas voltam, o controle normal, o Grêmio pode fazer jogo, César.
Precisa pensar por que fez o gol. Fez o gol pela iniciativa do Amuso e pelo oportunismo e o bom centroavante dentro da área, que é o Carlos Vinícius. Agora para de errar e ganha o jogo, não é isso, Bertoncini?
É isso, CCD. Carlos Vinícius marca seu 15º gol na temporada, o 8º dele neste Brasileirão. Não marcava no Campeonato Brasileiro desde abril. O Grêmio com empate ao 15º colocado com 19 pontos.
Luiz Eduardo correu pelo meio, levantou a bola para o Mamuso. O Mamuso chegou dentro da grande área, corta bem colocado o Adonis Frias. Toca a bola para o William Arão. Arão tenta jogar no contra-ataque, a bola é tirada pelo Luiz Eduardo, vira para Vieri, que solta para o jogador Pavão. Pavão tocando pelo Namorado. Namorado encarou a marcação, ganhou do marcador, fez o cruzamento, corta Igor Vinícius, tirando para fora da grande área. Gabriel tempo vai pegar, tocou a bola onde está colocado Miguelito tentou tabelar ali pelo meio. Luiz Eduardo chutou em cima do Miguelito, a bola subiu, ficou dentro do campo, e aí, bom, aí o Vieri chega e mete a bola pela linha de lado, arremesso lateral. Atenção, hein, tempo e placar do futebol da Gaúcha. 42, primeiro tempo, 1 para o Grêmio, 1 para o Santos, Bertoncelo.
O empate deixa o Grêmio na 15ª colocação com 19 pontos, o Santos também tem 19 pontos, mas um saldo pior em relação ao Grêmio. Ainda hoje, o grande jogo da rodada, 9 horas no Maracanã, o Flamengo recebe o Palmeiras.
Linguiça Borrússia, qualidade e sabor invencíveis, a escolha certa para os seus momentos mais amorosos. 42, a equipe da RBS já está embarcando para a Copa do Mundo. E esta semana sai finalmente a lista do Mineiro. É uma falta para o time do Santos cobrar, cobrada pelo bom tempo, deu para o Willian Arão. Arão arrancou pelo meio, Miguelito está pedindo, Gabigol também, a bola foi curta, foi para Miguelito. Miguelito dominou ali pela meia direita, deu para Gabigol, autor do gol do Santos. Ele faz o domínio, faz a bola chegar onde está colocado o seu companheiro Carbisa, número 48, Gabriel Bontempo. Bontempo tocou a bola, ela foi de outra vez para o Santos, Bontempo para bater, bateu prensado e a bola está saindo pela linha de lado, não chega a sair. Foi lá para dominar o jogador do Santos, é o Carbisa, número 31, tocando a bola para o Rony. Rony tocando e a bola chutada direto nas mãos do goleiro do Grêmio. 43 minutos, que é aqui.
Canta o torcedor na arena, Pedro. Eu vou falar com o Everton aqui. Everton, a importância de ter empatado esse jogo ainda no primeiro tempo.
Ah, foi na raça ali, porque tá difícil, cara. Sem Arthur, sem o meio campo ali, Bright White tá meio perdido. Vamos ver o que o Mister vai fazer aí, segundo tempo, pra gente poder conseguir ganhar esse jogo aí e passar os morangos.
Vamos virar esse jogo para Pão de Alho Santa Massa.
Onde tem torcida, tem Claro Multifibra com 5G e armazenamento na nuvem. Então vá até uma loja e assine pelo site. Na loja ou no site, né? 43,5. É o primeiro tempo, o placar é 1-1. O Grêmio está jogando com Noriega. Noriega tentando bater, bateu na frente. Bola para o Amuso, ele não olhou. Tentou uma jogada sem olhar, errou. E a bola ficou para o Santos. Lá vai Bontempo. Bontempo tocando uma bola. Onde está colocado o seu companheiro Gustavo Henrique. Ele domina ali pelo meio, trabalha. Vai tentando vencer o marcador ainda. Ele carregando a bola, soltando atrás. Encontrou colocado o Miguelito. Miguelito tocou. A bola foi para o lateral direito. Igor Vinícius, que domina por lá e solta. A bola curta, encontra colocado Gabriel Bontempo. Bontempo faz o domínio, ganha do marcador, toca a bola atrás. Willian Arão está colocado por ali, fez a bola chegar mais atrás ainda para Lucas Veríssimo. É o zagueiro que vai para o apoio, tocou a bola para o Rony. Rony domina na ponta esquerda, tocou no meio, encontrou colocado Miguelito, deu para Gabriel Bontempo. Tentou se meter ali pelo lado direito, meteu a bola para o Gabigol. Gabigol recuando a bola para o Miguelito. Miguelito tentou jogar, jogou. A bola está na ponta. Igor Vinícius está colocado por lá. Gabigol está pedindo, a bola foi para ele, dominou, fez tabelamento, mas corta Léo Pérez para o Grêmio, entrega a bola para o jogador do Grêmio Porto Alegrense. O Braithwaite, ele foi derrubado, o juiz da partida para e marca a falta. 44 minutos e meio.
Amarelo. É. 48, Gustavo Henrique toma cartão amarelo e no lance anterior, na dividida com o Léo Pérez, tá caindo o Gabigol, Pedro.
Aqui ó, pra vencer fora do campo, planeje consórcio do Sicredi, o melhor caminho até as suas conquistas. Grupo Yasa BYD, a sua concessionária BYD, no Rio Grande do Sul. 45, tempo regulamentar está esgotado. Diogo Oliveira, 1-1, Grêmio Santos.
É, o jogo não é bom. É, o Grêmio não consegue controlar a partida. Ele tem sorte, entre aspas, né? Porque o Santos, ele consegue ter vantagem numérica no meio. Esse é o problema do Grêmio, aliás, né? O Grêmio não tá conseguindo tomar o meio campo. O Braithwaite não se achou entre chegar na frente, entre jogar atrás dos volantes e ser um armador. Os dois volantes do Grêmio, por característica, eles tendem a ficar na fechar a linha para marcar e fica um buraco no meio. E ali o Santos está tendo posse de bola. Bom pro Grêmio que o Santos não tem finalização, né? Ele não tem poder de finalização, ele gira muito a bola e aí quando arrisca um passe mais vertical, tem algum lance de contra-ataque, mas o Grêmio precisa consertar a sua situação de meio campo. A posse de bola continua com o Santos. E aí, Pedro, às vezes no próprio volume de tanta bola ficar ali rondando a área do Everton, o Grêmio pode sofrer.
Mais quatro. O jogador Gabigol sendo atendido pelo departamento médico. Agora levantou, saiu caminhando, levou uma vaia da torcida, não é, Jason?
Ele tá com o braço esquerdo, com a mão esquerda na cabeça, acima da orelha, foi ali a pancada, mas tá tudo bem. Vai voltar o camisa 9 do Santos, 1-1 aqui na arena, na informação Lojas Quero Quero.
KTO.bet.br, pode apostar, o site é proibido para menores de 18 anos e jogue com responsabilidade. 46, vamos a 49, placar é 1-1, é Grêmio Santos, é Campeonato Brasileiro e a Rádio Gaúcha e a Rede Gaúcha. Praticamente uma centena de emissoras prontas para a Copa do Mundo que vem aí, naquela que deve ser outra vez a maior cobertura do rádio brasileiro. Vá com a Gaúcha. A bola é dominada pelo Noriega. Noriega está soltando para Vieri. Vieri meteu a bola para Caio Paulista. Domina ali pelo lado esquerdo. Tentou jogar o jogo. A bola para Muso. Muso foge no marcador. Recua a bola para Vieri, que está colocado no meio do campo. Que solta a bola para Luiz Eduardo. Luiz Eduardo vai tentar levar. Soltou a bola. Encontrou colocado Noriega. Noriega pisa na bola. Engana o marcador. Tentou jogar para Muso. A Muso deixou passar. A bola ficou para Caio Paulista, que tabelou com a Muso. A Muso dominou na meia esquerda. O Grêmio chegando chegando para o ataque, recua a bola para Noriega. Noriega fez o domínio, abriu na direita, a bola foi para Pavon. Pavon trabalhando, pé direito na bola, soltou para o enamorado que está recuando a bola no campo defensivo, onde está colocado o Luiz Eduardo. 47, 2 para terminar o primeiro tempo. Luiz Eduardo pede que alguém se coloque, ninguém se colocou e vai recuar, não. Preferiu tocar a bola para o Pavon. Pavon foi desarmado, mas Luiz Eduardo recuperou, meteu a bola para o campo de ataque. Braithwaite chegou na frente do marcador, dominou. Quem está em cima dele é Lucas Veríssimo. Ele procura levar a bola para o fundo do campo e ganha escanteio. Escanteio é do Grêmio, Gabardo.
Escapou pela ponta direita. Braithwaite estava fazendo a jogada individual. Ganha escanteio o Grêmio pela ponta direita. Sempre ele, Pavon, está chegando para cobrar, informando o Trilegal.
Um mix completo de produtos para construir, reformar e transformar sua casa. Vai lá no Tumeleiro. 48 minutos. Estamos aqui na arena. O Grêmio está empatando com o Santos 1-1. Pavon está colocando para a cobrança de mais um escanteio para o Grêmio. Agora 48. Um minutinho mais e termina o primeiro tempo, hein? Já feita a cobrança, a bola foi para o enamorado. Enamorado recuou para Pavon. Pé canhoto na bola. Suspendeu. A bola bateu no rosto do jogador do Grêmio. Porto Alegre se voltou para o Amunzo. Amunzo dominou na ponta esquerda. Deu para Carlos Vinícius. O recuo de bola foi feito. A bola foi para o Noriega. Noriega tocou. Deu para Amunzo. Amunzo trabalhou pela ponta canhota. Tentou levar. Levou para o meio. Tocou para o Noriega. Vai para a bomba. Atirou. Para fora pela linha de fundo. Passou pertinho, hein, Gabardo?
Perigoso. Chute do Noriega. Abriu espaço. Ele chutou forte de perna direita. Rasteiro buscando o canto direito do goleiro Brazão. A bola passou perto. Tiro de meta para o Santos. E a informação é de Grupo IESA.
49, vai terminar o primeiro tempo. Um para o Grêmio, um também para o Santos. E o goleiro Brazão tem a bola. Ele vai terminar a primeira etapa. Espera que o goleiro coloque ali para a cobrança de tiro de gol. Primeiro tempo se esgotando, terminando. Vai tudo para o segundo tempo deste jogo de Grêmio Santos aqui na Arena. Com 35 mil pessoas aproximadamente, segundo o cálculo da KEC. A cobrança de tiro de gol. A bola levantada, Léo Pérez chegou para cortar de cabeça, meteu a bola na ponta direita, chegando por ali o Escobar para afastar.
E mais um além daqueles quatro.
Mais um, então lá vai o Santos. A bola foi para o Gabigol. Gabigol dominou no lado direito, marcado, procurou passar pelo Caio Paulista. Ainda o Gabigol, chegou mais um, que é o Amuso na marcação. Ele tem a bola, o recuo foi feito, a bola foi para o William, outra vez com o Gabigol. Gabriel Barbosa soltou no meio, encontrou o colocado por ali um bom tempo, pé direito na bola, levantou, chegando Escobar pelo lado esquerdo, ganhou do marcador, vai bater, bateu rasteiro e o goleiro do Grêmio está espalmando. Metendo a bola pela linha de fundo, o Santos tem escanteio para cobrar. Jason.
Chute rasteiro cruzado da esquerda para a direita. O Everton na bola de segurança deu um tapa para a linha de fundo. É escanteio para o Santos, que não tem pressa. Tudo igual, 1-1 aqui na Arena. Da informação KTO.
Agora 50 minutos. Vamos ter o escanteio final da primeira etapa. Cobrado, a bola foi recuada. Chegou Igor Vinícius, pé direito, levantou, afasta Vieri. Voltou a bola, bom tempo, tentou chegar. A bola tirada, tirada, vai sair pela linha de lado, mas aí não tem mais nada porque termina o primeiro tempo. O placar é 1-1. Tem bola parada, tem Jory Vasconcelos.
Bola parada, Pedro, intervalo de jogo. O Grêmio está empatando com o Santos na Arena. Empate em 1-1, saiu atrás, buscou o resultado. Bola parada pedindo um primeiro destaque do CCD.
É um jogo duro porque o Grêmio fez ele ficar difícil, né? Primeiro porque escalou mal o time com dois volantes que não conseguem atacar. E depois porque sofreu um gol dado, né? O jogador do Grêmio entregou um gol pro adversário, o Grêmio vai ter que correr atrás, teve que correr atrás. Claramente o Grêmio vai precisar mudar e vai modificar o time para tentar ganhar no segundo tempo.
Diogo Olivier, o teu primeiro destaque no Bola Parada.
É no meio campo o problema do Grêmio. Se o Grêmio não acertar o meio campo, onde o Braithwaite não consegue ser meia, onde os dois volantes, o Léo Pérez está até melhor no jogo, mas o Noriega muito numa mesma linha, é ali nesse buraco que fica no meio que o Santos está jogando e mesmo com problemas pode atrapalhar a vida do Grêmio. É no meio campo o problema do Grêmio.
Gabigol pelo Premier, vamos ouvi-lo.
Tudo bem? Pô, eu toquei a bola, passei. Ele foi, entre aspas, malandro, deixou um pouquinho do ombro na minha garganta, deu um pouco, foi um pouquinho tonto, mas tô bem já.
Teve um pênalti em ti no primeiro tempo?
Cara, eu acho que sim, porque ele coloca as duas mãos em mim e me empurra, né? É claro que eu tô em alta velocidade, eu quero fazer qualquer toque desse momento, eu acabo sendo desequilibrado e pra mim foi pênalti.
Palavra do Gabigol pelo Premier, atacante do Santos, marcou seu 8º gol em partidas contra o Grêmio, Jory.
Bom, deixa eu saber. E agora vai o Carlos Vinícius falar.
Perfeito, Gabardo. Vamos lá, o Carlos Vinícius, 15 gols marcados na temporada, 8 gols marcados neste Brasileirão, apenas o Pedro do Flamengo tem mais, vamos ouvi-lo.
Gol contra, seu um dos primeiros clubes, né? É, o significado desse gol e principalmente a importância dele para terminar, né, empatado esse jogo, já que você saiu perdendo por 1-0.
É verdade, fui formado no Santos. Sempre sou muito grato por onde eu passei, que no fundo faz parte da nossa história. Mas a gente sabe que a importância desse jogo é aqui para nós. E dentro dessa importância, fui feliz ali de contribuir com o gol, trazer o empate. E agora eu tenho certeza que vamos acertar para a gente já voltar para a segunda parte para fazer o 2-1, porque a gente precisa dessa vitória, desses 3 pontos.
Agora, no primeiro tempo ali, teve aquela infelicidade do Caio Paulista, a torcida pegou no pé dele. E o papel de vocês neste momento para levantar a cabeça do companheiro, para ajudar ele e recolocá-lo no jogo?
Tá lá dentro, a gente sabe, só que tá lá dentro é que sabe dessas coisas que pode acontecer dentro do jogo. É como eu disse pra ele, aconteceu, agora ele só tem uma opção, é dar a volta, já conseguiu dar a volta, já voltou pro jogo de novo, e eu acredito que a segunda parte aí vai ser dele.
A palavra do Carlos Vinícius, atacante do Grêmio, pelo Premier, Diori.
Bom, Gabardo e Jason, mais destaques aí da saída de campo na arena.
Lembrando, né, Diori, que o Grêmio tem no banco Arthur e Villasanti, né? Os dois voltando de lesão.
Gabardo,
o Arthur deverá entrar, César, no segundo tempo.
Gabardo, nesse momento, aquecem 4 jogadores aqui. Não sei se o Geisel tá com essa visão aqui.
Arthur, TT, Villasanti.
Arthur, TT, Villasanti, eu só não peguei o outro.
Monsalve.
É.
Perfeito. O... Jori.
Fala, Pedro.
Tem um recado aqui, ó.
Por favor.
Ouvindo a Gaúcha na maternidade com o novo gremista Valtinho, que nasceu em Itajubá, sul de Minas Gerais. Júlio Lemos é o pai da criança. Mandou uma foto com a mamãe agarrando o bebê e tal. O guri nasceu, já tá ouvindo a Gaúcha.
Que maravilha.
Grêmio. É que nem o CCD, nasceu com o Grêmio, rapaz.
Tá se embalando com o som da Gaúcha. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E Bola Parada para Três Tentos, parceira do produtor do planejamento até a comercialização, oferecendo um ecossistema completo de grãos, insumos e indústria. Daqui a pouco mais destaques da reportagem. Tem o torcedor gremista, tem mais CCD e Diogo Olivier, mas agora... inserção política obrigatória.
Já parou para pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas cidades? E é por isso que em cada canto do nosso Rio Grande tem obra e realização do governo do estado. Como vice-governador, acompanho e lidero muitos desses avanços. Sei onde fizemos e onde precisamos melhorar. E vamos continuar trabalhando. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e que resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
Bola Parada de Forte Atacadista no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, aqui é mais barato. Grupo IESA BYD, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul, onde tem Claro, onde tem torcida, tem Claro. Parceria também do Bola Parada, junto com o Sicredi, consórcio do Sicredi, o melhor caminho até as suas conquistas.
Jori.
Fala, Jason.
Não, dois destaques importantes. Na saída de campo, o Everton foi conversar com o Gabigol sobre o lance do pênalti. E a leitura labial foi clara. O Gabigol disse pro Everton: eu ia fazer um gol, não me joguei. E o Everton tá de costas, não consegui ver o que ele respondeu. E a outra foi a conversa do Vieri com o Luiz Eduardo. E o Vieri cobrando posicionamento do Luiz Eduardo. E o Luiz Eduardo meio que entendendo a cobrança do Vieri, fazendo sinal de positivo.
Perfeito, Jason Lisboa e Eduardo Gabardo, os repórteres, nesse empate parcial 1-1 entre Grêmio e Santos na Arena. Um resultado importante, Bertoncelli, um jogo importante para a vida do Grêmio nessa sequência de campeonato até a Copa.
Pois é, Diori, o Grêmio no momento é o 15º colocado com 19 pontos, o Santos é 16º também com 19 pontos, mas o Grêmio tem um saldo menos 2 e o Santos saldo menos 4. Amanhã, o Corinthians, que é o primeiro time no Z4, 17º com 18, joga em casa contra o Atlético Mineiro. Então o Corinthians vencendo, ele empurra o Santos para o Z4 e o Grêmio mais uma rodada ficaria com pontuação de zona de rebaixamento.
KTO.bet.br, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Três Tentos, sempre parceiros, o ecossistema mais completo do agronegócio brasileiro. CCD e Diogo, quero ouvir mais você sobre o primeiro tempo, sobre a justiça ou não do placar. E sobre o que o Grêmio precisa fazer para sair com os 3 pontos hoje?
Sabe que a obviedade do o futebol, ele às vezes ele prega peças pra gente, né? Mas ele é muito óbvio, né? É muito óbvio. Quando o Grêmio abriu o jogo com Pérez e com Noriega, todo mundo no estádio sabia. O Grêmio vai jogar muito atrás, o Grêmio não vai conseguir sair com a bola, o Grêmio não vai conseguir jogar e pressionar, o Grêmio vai ser um time de transição apenas e tentar em cima de jogadas individuais chegar ao gol. Foi exatamente o que aconteceu. O Grêmio sofre o gol num erro individual grosseiro do lateral esquerdo? Sim, sofre, mas já poderia ter sofrido na primeira bola, que tem uma cabeçada na trave. Ou seja, o Grêmio não era injusto perder. Por outro lado, o Grêmio tem individualidades, mais uma vez, que começam a aparecer, sobretudo a boa partida que está fazendo o Pavon, a boa partida que está fazendo o próprio Amuso, e numa dessas jogadas o Amuso cruzou e o centroavante do Grêmio, que é bom dentro da área, ele fez o gol e ele empatou o jogo. E eu vou dizer aqui, contra um time muito frágil. O Santos realmente é um time que tem muitos problemas, sobretudo defensivos. O Santos não é um time, tem bons jogadores ali, um ou outro habilidoso, mas é um time muito frágil. Por isso é que está uma pontuação muito ruim. Mas, Diogo, se a gente for destacar e pegar, eu vou pegar o exemplo do que o Grêmio tem feito. Quando tu bota quatro jogadores para aquecer, e dos quatro jogadores tu sabe exatamente onde eles vão entrar, é porque tu escalou errado.
É, o problema do Grêmio, pegando já o gancho aqui, ô Diori, o problema do Grêmio, para mim, tá muito claro que é no meio campo, né? Se o Grêmio não foi dominado pelo Santos, porque o Santos acho que nem tem condições de fazer isso. Mas é um jogo em que o Santos ficou um pouquinho mais de tempo com a bola. No pior momento, o Grêmio chegou a ser 60-40. Depois que o Grêmio fez o gol, ele cresceu no jogo, o estádio veio junto, e aí o Grêmio deu uma pressionada. Tem a bola na trave no primeiro lance, bola aérea do Santos, depois a bola aérea do Grêmio, mas o fato dos dois, das coisas terem acontecido numa bola aérea, num cruzamento e num erro medonho do Caio Paulista, né, que praticamente deu o gol pro Santos, isso fala muito do jogo. Mas a questão central do Grêmio tá no meio campo. Tivesse eu, assim, o Luiz Castro, olha, muda o time agora, porque o Santos, ele tem maioria no meio campo. Miguelito, o Rony e o Gabigol, eles baixam, e aí o Grêmio fica sem gente para marcar. O Santos, ele consegue fazer um, dois na entrada da área muitas vezes, né? Ele tem volume, não tem, acaba não conseguindo concluir porque tem deficiências para isso. Tem só praticamente o Gabigol, né? O Rony não tá bem, o Miguelito tem preenche o meio, mas não é um finalizador, só que ali o Grêmio não tá conseguindo marcar, tem um buraco no meio. Quem é que o Grêmio tem de alternativa? O Monsalve como meia, eu tiraria Bright White, colocaria o Monsalve. Não estou dizendo que o Monsalve é a solução, mas o Bright White não se achou no jogo. E ali, dos dois volantes, por que que eu tiraria o Noriega e deixaria Léo Pérez para colocar o Arthur? Para o Grêmio jogar um pouco mais, ter a bola, né, preencher melhor o meio. Porque o Léo Pérez hoje, no jogo, sendo pragmático, ele não está mal. Ele está bem até,
tá
no
bem.
Jogo.
Tecnicamente ele está bem no jogo.
Então, enfim, recua um pouquinho o Léo Pérez, que está bem no jogo. E aí, claro, o Arthur acertando o passe. Para tu ter uma ideia, o Diori e amigos que nos acompanham, o jogo não é bom. O Grêmio errou 17 passes e o Santos errou 23. Dá 40 passes errados. Num primeiro tempo só é muito. É muito. E o número de passes certos não é alto. Então o jogo é um jogo assim de erros, sabe? É um jogo de erros, né? E o Grêmio está errando mais no meio e aí tem que consertar.
Diogo Olivier e CCD, no Bola Parada, no intervalo de jogo, empate em 1-1 na Arena Tumeleiro, ninguém facilita tanto. Trilegal, diversão e prêmios para sua vida, muito mais Trilegal. Trestento, sempre parceiros, o ecossistema mais completo do agronegócio brasileiro. E há um século, a Steel desenvolve ferramentas que facilitam o trabalho na natureza. Steel, 100 anos do mundo. E a Keck, ouvindo agora o torcedor gremista. Foi em peso para acompanhar o jogo do Grêmio contra o Santos, Keck.
Foi em peso, Diori. Uma expectativa muito boa de público hoje. O torcedor compareceu. Expectativa de 35 mil torcedores. Eu vou falar aqui com o Murilo agora. Murilo, o que dá para dizer nesse primeiro tempo? A gente teve um susto ali, né? O gol do Gabigol. Sempre pronta para cima do Grêmio, mas o empate veio, né?
Graças a Deus, né? O empate veio ainda no primeiro tempo para dar tempo de virar a partida, né? No segundo tempo. Graças a Deus, a gente vai fazer agora um gol com o Amuzu. E queria dizer que eu vim lá de Alegreto e vim de longe, é a minha primeira vez aqui na Arena. E é um sonho realizado estar aqui. Se Deus quiser, vamos ser pé quente, né?
Tu não veio do Alegreto pra ser pé frio hoje aqui, Murilo?
Não tem como, né? Graças a Deus. Vai dar tudo certo. E hoje pude vir aqui com a minha namorada, a Carol, a minha cunhada Flávia, meu afilhado Luiz Adão e meu irmão Michel também. E dizer que era um sonho do meu pai também vir aqui pra conhecer. Só que infelizmente ele faleceu na época da Covid, mas... tenho certeza de onde que ele esteja, ele tá muito feliz por mim, que eu tô aqui hoje realizando um sonho nosso.
Tá junto contigo, com certeza.
Tá? Abraço.
Valeu, muito obrigado. Vou falar com teu irmão aqui também, o Michael, né, Michael? O que achou desse primeiro tempo do Grêmio?
Fraco, mas temos time. Vou voltar pro segundo tempo animado agora, vamos ver o que o Lucas Castro vai fazer, a gente confia nele, mas parece que o time não rende. Mas vai dar. 2-1 Grêmio.
Se tivesse a prancheta do Lucas Castro agora, o que tu mudaria pro segundo tempo?
Turzinho e TT.
Arthur, já coloca já de início.
Já de início. Tem que jogar, não precisa desse meio campo.
Tá, tu tem essa confiança no TT então?
Tenho. TT tem tudo pra render. Vamos render.
Vamos virar. Valeu, muito obrigado. Tá aí, Jory. Família que veio lá do Alegrete pra estar aqui em Porto Alegre pra empurrar o tricolor pra uma vitória.
Jory.
Fala, Geison.
Outro destaque importante, as gurias do Sub-14 do Grêmio conquistaram o Campeonato Brasileiro da categoria e já acabaram de dar a volta olímpica com a taça aqui e foram muito aplaudidas pelos torcedores.
300, parceira do produtor do planejamento até a comercialização, oferecendo um ecossistema completo de grãos, insumos e indústria. Aqui é que estava falando com o torcedor Bertoncello que o Gabigol sempre apronta para cima do Grêmio. E é impressionante o número de gols que ele já fez contra o Tricolor, né?
É, o confronto que acontece desde 2013, portanto são 13 anos, e o Gabigol tem 8 gols marcados. 6 pelo Flamengo e agora seu segundo pelo Santos.
Teve um dia que ele estava jogando videogame em casa e foi fazer gol contra o Grêmio?
Acho que sim, pode ser. Lembra que ele fez a estreia dele com 16 anos?
Contra o Grêmio,
né? Fazendo gol. Até não sei se foi a estreia dele, mas ele foi chamado, jogou com 16
ele
anos
não ia,
e fez gol.
Ele não ia jogar, alguém foi cortado do jogo, ele foi buscado e
perfeito,
fez o gol.
Perfeito, isso em 2013.
É, impressionante o Gabigol e a relação com o time do Grêmio.
Mas não é mais o mesmo jogador.
Não, né?
Foi um grande jogador de futebol, jogador de seleção brasileira, vendido por muito dinheiro para a Europa, depois no Flamengo, fez uma história no Flamengo.
Uma lenda no Flamengo, né, CCD?
Sem dúvida.
Mas ele tem cara, né, César, de ex, e ele tem 29 anos.
Não, mas eu me refiro assim aos movimentos dele no jogo. Ah, o gol, ele fez o gol. Sim, mas gente.
Sim.
Foi um jogador que decidia, né?
Mas tem uma questão, mesmo na época do Flamengo, tá? Ele joga menos do que ele acha que joga. Ele não é o cara do tamanho do Zico. Teve um momento lá, eu acho que o Dior vai lembrar bem, que ele fez uma postagem botando taça, se comparando com o Zico.
Isso
no Flamengo, além de ser uma heresia no coração do torcedor, não tem cabimento historicamente, né?
Não, então é ele acha que tem que fazer isso, né, Diogo?
Não dá.
Não é ele que tem que fazer isso, né? Deixa que alguém faça por ele.
Mas tenho certeza
que algum torcedor do Flamengo deve pensar isso, né?
Tudo com
mais jovem, né?
Com certeza. Até porque ele fez gol em 3 finais de Libertadores, né?
Sem dúvida.
É muito forte.
E campeão da América.
É, né? Mas assim, ó. Bom, eu não tô aqui pegando o pé do Gabigol, tô apenas assim, a gente conversando. Sim. Ele foi pra Europa, bateu e voltou.
Isso.
Na seleção brasileira, ele nunca conseguiu cavar espaço.
Lembra da Olimpíada?
Ele foi super bem no Flamengo e olha, muita gente vai bem no Flamengo, né?
É, verdade.
Um monte de parceiros.
A gente falou aqui da Olimpíada de 16, que o Brasil ganha. O Gabigol era um dos centros daquele time, né? Que tinha o Neymar.
Isso.
E o time vai melhorar depois que o Gabigol, ele deixa de ser protagonista, entra o Luan e tal. E o Brasil melhora, né?
Exatamente.
Segundo o Diogo, ele não jogou nada na vida, mas enfim.
Não foi isso que eu disse, Pedro Ernesto Denardito. Me deixa, Pedro Ernesto, me deixa que eu não falei isso aí. Eu disse só que ele joga menos do que ele acha que joga. Só isso, ponto. É bom jogador.
Eu concordo contigo.
Obrigado, César.
Eu concordo contigo, porque ele que se, e eu fico imaginando.
Mas ele é bom jogador, por favor.
Imagina ele,
né?
Claro, com a 10 do Real Madrid. Meu Deus do céu.
O Pedro fica se metendo, não é hora do narrador aqui.
Não, o narrador, Pedro.
Obrigado, Pedro.
Narrador não tem que ficar dando pitaco em comentário.
Passa uma mijada aí, Pedro.
É.
Não, nem tu, Jory, tá? Pergunta pra eles o que eles falam.
É isso aí. Aqui três tentos.
Três tentos. Sempre parceiros. O ecossistema mais completo do agronegócio brasileiro. Anunciando a partir de agora uma inserção política obrigatória.
Vice-presidente Geraldo Alckmin.
No mundo de guerra e instabilidade, nunca foi tão importante governar com firmeza e equilíbrio e defender nossa soberania com medidas corajosas, negociações diplomáticas e abertura de mais 600 mercados no mundo.
O governo vai reduzir impostos dos combustíveis. Alckmin celebra acordo Mercosul-União Europeia.
Não dá para vacilar, apostar na incerteza. O Brasil vai seguir de cabeça erguida, com diálogo e experiência, junto do povo brasileiro.
PSB, pra frente.
Três tentos, parceiro do produtor do planejamento até a comercialização, oferecendo um ecossistema completo de grãos, insumos e indústria.
A placa será movimentada.
Opa,
vai ter troca no Grêmio.
Então, vamos ver quem é que voltou aqui.
É o Arthur, vai entrar. Sai o Noriega, Gabardo.
É isso aí, né?
Arthur no lugar de Noriega, que não voltou.
A tendência é melhorar, hein?
Desculpa ter acertado aí.
Interessante, tá? Eu errei. Eu achei, falei pro Diogo aqui em off, na verdade não falei. Eu achei que sairia o Pérez, porque era ele que tava saindo mais. Mas a opção pelo Pérez em relação ao Noriega é uma opção inteligente pro primeiro tempo que nós vimos, né?
Eu tava brincando aqui, pô, acertei, mas é que assim, o jogo tava falando isso, assim, eu tô lá olhando aqui pros torcedores, tinha muita gente inclusive falando isso.
O jogo não falou comigo, Diogo, só falou contigo, Diogo.
Não, é que o Léo Pérez tá bem no jogo, isso é meio cruel tirar um cara que tá bem no jogo, e ele sabe fazer a primeira função, ele tava fazendo esporadicamente a segunda função, então agora ele volta pro lugar dele, tá bem no jogo, e o Arthur vai tentar dar um pouco mais de jogo no meio, porque era ali que o Santos tava ameaçando bastante o Grêmio.
Grupo IESA BYD, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul, onde tem torcida, tem claro, consórcio do Sicredi, melhor caminho até as suas conquistas.
Começou.
KTO, Tumeleiro, Trilegal e Três Tentos, Pedro.
Bola rolando na arena para o segundo tempo, o Grêmio tem a bola defensiva com Pavon deu para Luiz Eduardo, que acabou recuando a bola para o goleiro Everton. Everton sai jogando com o pé, empurra a bola, deu para Léo Pérez colocado agora como primeiríssima função de meio de campo, pelo menos neste primeiro movimento isso aconteceu. Ele faz o domínio, toca a bola para Caio Paulista, que domina pelo lado esquerdo, o recuo de bola foi feito, até onde está colocado o jogador Vieri tem o domínio da bola, Gabigol vai contra ele, tocou no meio, empurrou a bola para o Léo Pérez soltou a bola para o Luiz Eduardo faz o domínio, levanta a cabeça, o time do Santos marca com alguma altura em relação àquilo que está fazendo a defesa do Grêmio, a bola foi para Luiz Eduardo, que deu para Muso tentou na frente, corta bem colocado o lateral esquerdo, Escobar tocando na frente, o Grêmio retoma a posse de bola com Arthur tem o domínio, Arthur solta a bola, encontra colocado por ali o Braithwaite soltou a bola para Enamorado, outra vez para Braithwaite tentou na frente, cortou Escobar deu a bola para Bom Tempo dominou, tentou girar, girou errado, agora o lançamento, a bola foi para Rony, mas chega antes Luiz Eduardo, zagueiro do Grêmio, quando o Gabigol tropeça, caiu sozinho, não caiu sozinho, ele tropeçou no jogador do Grêmio Vieri, é isso, né, Gabardo? É
exatamente isso, pelo menos, Pedro, desta vez ele não pediu falta, né?
Não pediu, olha ali, Gabigol! Não
tá valendo, sabe não, por quê, Pedro? Ai, a bola bateu no árbitro, bateu no árbitro no meio do caminho.
E aí desviou e ficou para ele, né? Foi isso.
O passe foi do árbitro.
Exatamente. Foi o lançamento ali, ó, do jogador Bom Tempo, o passe foi do árbitro. Deixou ele na cara do gol, ele podia fazer o gol. Aliás, não fez porque o goleiro Everton conseguiu defender com o pé, mas o fato é que ele estava em condições de marcar o
Pedro,
gol.
Pedro, né? E o Gabigol, ele viu que a bola veio do árbitro. Ele sabia que tinha que parar, mas ele tentou fazer o gol de sacanagem só, Pedro. Só para dar a confusão.
A CMPC convida você a conhecer o RS Mais Renda, uma oportunidade de negócio para o plantio de eucalipto. Acesse rsmaisrenda.com.br e saiba mais. CMPC, viva o natural. Forte Atacadista no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Aqui é mais barato. Tá jogando o time do Santos lá pelo lado esquerdo. A bola foi para o Rony. Rony fez o domínio, tentou arrancar ali pelo lado esquerdo, levando a bola. Chegou no fundo do campo para cruzar. Cruzou, a bola bate no Pavon. E no rebote, a bola fica para Enamorado. Enamorado se complicou, perdeu a bola. E aí o Pavon teve que ceder escanteio. Escanteio do Santos, ponta esquerda no seu ataque, Gabardo.
Se atrapalhou o Enamorado. Entregou a bola para o Escobar, na sequência o Miguelito tentou o cruzamento, ganhou o escanteio pela ponta esquerda para o Santos cobrar, e a informação é de Claro.
Para proteger o motor do seu carro, use Paraflu, a marca número um entre os mecânicos. Escanteio que será cobrado pelo Rony, lá na ponta esquerda, o toque foi curto, a bola foi ali onde está colocado o Escobar deu para o Rony, outra vez para o Escobar, levantou na área do Grêmio, Léo Pérez está tirando, volta o time do Santos tentando, mas a bola do Grêmio dominada pelo Braithwaite, e deu para Pavon, que recuou para Luiz Eduardo bateu, jogando a bola para Caio Paulista, o Grêmio vai tentar descer para o campo de ataque. São 3 minutos, etapa complementar. Velocidade do Caio Paulista, tocou a bola para o Amuso dominou, a marcação veio com Igor Vinícius, ele acaba recuando a bola, soltando para Arthur recolhe, voltando ao time do Grêmio, soltando uma bola atrás, deu para Luiz Eduardo com Pavon recolhe lá pelo lado direito, meteu a bola para o Enamorado, rente ali em lateral do campo, ele está recuando, em devolução para o jogador Pavon soltando para Braithwaite, perdeu a bola, escondeu do adversário, tocou para Pavon tá recuando para Luiz Eduardo, que domina no campo defensivo do Grêmio. O Gabigol faz a marcação à distância, ele parte com bola dominada, deu para Muso deu para Vinícius, outra vez para Muso, acelerou o time do Grêmio, a bola foi para o Enamorado, Pavon tá passando ali pelo lado direito, lá vai Enamorado, pé direito na bola, cruzou mal, corta Lucas Veríssimo, mas o rebote de bola do Grêmio com o Amuso tá tocando para Léo Pérez, que deu para Pavon, outra vez Léo Pérez, levantou a cabeça, deu um toque curto, encontrou colocado por ali o Arthur faz o domínio, a marca marcação chega através do jogador Gustavo Henrique. Ele faz chegar a bola. Onde está
colocado? Começou.
Começou o quê?
Tem bola rolando para o outro jogo, para o outro segundo tempo. O Mirassol está vencendo o Fluminense por 1-0. Gol marcado pelo Denilson. Lembrando, Pedro, que logo mais 9 horas tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã, Unimed Porto Alegre.
É o grande jogo do futebol brasileiro na sua atualidade. É o Grêmio no Arthur, deu para o Namorado, recuou, soltou a bola, encontrou colocado por ali o jogador Arthur. Arthur está dominando, pisando nela, enganando o marcador, recuando a bola para Luiz Eduardo. Luiz Eduardo tem o domínio no campo defensivo do Grêmio, empurrou a bola para o Arthur. Arthur é marcado pelo bom tempo, ele vai tentar levar. Gustavo Henrique também chega na marcação, ele faz a bola chegar para Luiz Eduardo. O Grêmio vai para o apoio. O lançamento é bom, hein? A bola foi no Enamorado, é para cruzar, cruzou. O cara não tirou com a mão.
Ombro. Foi o ombro do camisa 4, Lucas Veríssimo. O Grêmio tá pedindo pênalti.
Pois é, o Grêmio tá pedindo pênalti. E o Diori tá pedindo... Ah, não, mas é pênalti. Ah, Diori... Desculpa eu atravessar o teu negócio, né?
É, Pedro, dependendo do ângulo, parece uma coisa diferente da outra. Por esse ângulo que tá aparecendo agora na transmissão, é muito pênalti. Muito pênalti. Mas pelo primeiro ângulo, mais atrás, parecia ombro. Nesse ângulo que a TV está mostrando agora, é pênalti, e pênalti claríssimo. O VAR deve interferir para a marcação.
Ele vai chamar o VAR, vai chamar o VAR, o jogo não iniciou. Não, não, fala CCD.
Mas que barbaridade, mas vem cá, o que, que é isso?
Posso dar o meu depoimento? Eu estou a 5 metros, Pedro, do lance. Aqui atrás do gol, me pareceu claramente que a bola bateu no ombro. O árbitro está no sentido contrário, vendo de frente o lance também, e ficou com a mesma impressão. Eu fiquei com a impressão clara de ombro, atrás do gol.
Pois é, mas o VAR tem essa imagem que foi colocada ali, que deu ao Diori a ideia de que era pênalti claríssimo, né, Diori?
Não, e assim, Pedro, com certeza o VAR tem uma imagem melhor do que as que foram apresentadas na transmissão, tá? A imagem do Jason é de um ângulo em que a bola fica em primeiro plano em relação ao ombro. A imagem de trás... ela é paralela à bola, né? Ela tá na mesma linha da bola. Olha, e dá a impressão de que é ombro.
Enamorado escapou pela ponta direita. O Grêmio chegando para o campo de ataque, 6 minutos e meio. Chegou no bico da grande área para cruzar. Tocou, boa bola. Encontrou, colocaram para ali o Pavão. O Pavão dominou, foi pro fundo do campo. Ainda ele cruzou. E aí, escanteio. E é do Grêmio que tá pressionando. Jason.
Pela direita, Enamorado. Pavão. Demorou demais para executar o lance. E aí ficou apertado. Bateu no Ilharão. Linha de fundo, escanteio. Pavão cobra 1-1 aqui na Arena, na Informação KTO.
Pavão vai cobrar escanteio outra vez para o time do Grêmio. Namorado ficaria ao lado dele. Desiste porque a marcação chegou através do jogador Escobar. O cruzamento será feito dentro da grande área. O Grêmio tem seus zagueiros por lá. Tem também Carlos Vinícius. Olha a cobrança do escanteio. Bola alta. Tentava por ali o jogador do Grêmio, Léo Pérez. Mas o Grêmio permite agora o contra-ataque do Santos. A bola foi para o Rony. Rony tentou escapar. Foi derrubado. O juiz da partida vai parar e vai marcar para proteger o motor do seu carro. Use para a Flua, marca número 1 entre os mecânicos. Quero mandar um abraço muito carinhoso para alguém que está nos ouvindo aqui, que é o nosso querido Fernando, lá da Global Aço, que está ligado também e torcendo pelo Grêmio Porto Alegrense. A bola foi recuada para o goleiro do Grêmio, o Everton. O Everton meteu a bola para o campo de ataque. Carlos Vinícius ganhou do marcador, chegou para dentro da grande área. No segundo momento chegou o Adonis para complicar tudo. E o goleiro saiu e pegou Jason.
E foi bem o brasão e corajoso. Foi nos pés do Carlos Vinícius, que foi bem no lance também. Tudo começou com o lançamento do Everton, goleiro do Grêmio. O Grêmio pressiona a saída de bola do Santos. 1-1 na Informação Sicred.
É, e o Santos se defende. A bola é do Igor Vinícius. Tocou a bola na frente para o Gabigol. O Gabigol se atirou para testar uma falta. Ela não houve. Deu. Mas o árbitro parou e marcou. E aí o torcedor se irritou. Aí a irritação do torcedor com o árbitro, daqui a pouco não deu um pênalti a favor do time do Grêmio, sequer foi no VAR. Bom, fazer o quê, né? Tem álbum capa dura oficial da Copa do Mundo nas farmácias São João. Corre lá, tá? Corre lá! E olha aqui, mostra que você é o maior fã da Steel e concorra a prêmios. Acesse as redes da Steel e saiba muito mais, né, desta promoção que a Steel está colocando para você. São 9 minutos do segundo tempo, o placar continua 1-1. A bola do Gabriel Brazão Brazão tá tocando a bola para o campo de ataque. Ela bateu no jogador Pavon. O rebote é do time do Santos. A bola foi onde está colocado o Gabriel. Bom tempo. Bom tempo. Tocou a bola. Deu para Gustavo Henrique. Chegou. Tocou a bola para o Adonis. Dominou. Deu para Igor Vinícius. Para o Gabriel. A bola é afastada quando o Gustavo Henrique estava colocando por ali. O Grêmio se defende bem. A bola foi solta lá onde está colocado o jogador Enamorado. Enamorado procura fugir do marcador. Foi desarmado. A bola ficou para o Escobar. Escobar levou lá pelo lado esquerdo. Abriu na ponta. A bola para o Rony. Para o Escobar. Chegou no fundo do campo para cruzar, cruzou ali. Gustavo Henrique deu para o Gabigol, bateu e é gol. Gol do Santos, outra vez Gabigol. O Grêmio não conseguiu sair de uma bola no ataque. E aí a execução dos passes e a colocação dos jogadores do Santos foi fundamental para que outra vez Gabigol, livre de marcação, vencesse o goleiro do Grêmio, marcasse o segundo gol do Santos. 9 minutos e meio, etapa complementar. O Grêmio está no prejuízo, Gabardo.
De novo o Gabigol decisivo contra o Grêmio. Jogada pela ponta esquerda, passou pelo Escobar até a bola ser ajeitada dentro da grande área para o Gabigol. Pegou de primeira de perna direita, um chute rasteiro, seco, bem no canto, para colocar o Santos de novo na frente do placar, 2-1 aqui na arena, Diogo.
É de novo um erro individual, porque o Enamorado, ele toma uma decisão errada, né? Ele tenta driblar numa faixa intermediária, com o Santos todo projetado à frente. E o Grêmio tava tentando sair, aí ele perde a bola, aí é aquela história, começa a correr para trás, o Bom Tempo se desprende para fazer o passo para trás. O Gabigol, eu insisto, ele sabe chegar ali atrás e jogar, fazer vantagem numérica. De novo, no erro individual, numa boa jogada, o Gabigol faz 2-1, César.
É, um gol de colégio, né? Um gol de colégio, troca de passe dentro da área, muito frágil. O time melhora com o Arthur, mas fica muito frágil do ponto de vista defensivo. E agora pagou o preço disso também. E vai ter que correr atrás do prejuízo mais uma vez.
Pois é, o Gabigol marca seu sexto gol neste Brasileirão, o nono dele em partidas contra o Grêmio. O Santos é o 13º colocado com 21 pontos e o Grêmio 16º com 18, pode ingressar na zona de rebaixamento nesta rodada.
Mudou o Grêmio.
Entrou o TT no lugar de Enamorado.
E o primeiro lançamento foi para ele. Chega para afastar o goleiro. Brazão estava fora da grande área, tiro de cabeça.
Caiu o Brazão agora, Pedro. Ah, vai. Tá
agora
caído.
Vai começar a ter dor.
É,
isso,
né? Vai começar a ter dor em tudo que é lugar. O Brazão, ele se jogou de cabeça para evitar que o Amuso chegasse na bola e já desabou no gramado. Tá fora da área o goleiro do Santos. Pede atendimento. Santos 2-1 aqui na arena, na informação Sicredi.
Linguiça Borgúcia, qualidade, sabor invencíveis, a escolha certa para os seus momentos mais saborosos. Quem é aqui?
Vou falar com o Antônio aqui, Pedro. Mais uma mancada do Grêmio de marcação ali. Uma jogada individual e aí o Gabigol faz gol de novo. É impressionante como faz gol na gente, né?
É, Keck, mas um time que joga no 4-2-4 com o meio completamente aberto, tá propenso a tomar gol, né? O time do Grêmio tem dois caras abertos que não se juntam nunca para marcar no meio campo. A gente fica assim, com o meio completamente exposto. E aí ainda conseguem errar uma coisa simples, dá isso aí. É, infelizmente, né, Keck, o nosso treinador faz as piadas de português fazer todo sentido, né?
Tá aí o torcedor na bronca com o técnico pra Pão de Alho, Santana.
E deixa eu assinar com o nosso torcedor que fez uma leitura muito lúcida do jogo. A questão é que o Braithwaite, ele não consegue jogar, ele não se acha, e aí ele não pega o Bom Tempo, ele não pega o Arão. E o meia mais adiantado, ele tem que pegar os volantes adversários, né? Então ele não tá fazendo isso e fica 4-2-4, e aí fica mais difícil mesmo.
Consórcio do Sicredi, o melhor caminho até suas conquistas. Onde tem torcida, claro que tem a Claro, né? É claro que tem a Claro. A bola foi recuada para o Everton. São 13 minutos, etapa complementar. O Grêmio perde o jogo. A bola foi para Carlos Vinícius. Tentou jogar, jogou, tocou a bola para Braithwaite. Tentou levar, foi desarmado. Voltou a bola. É do Léo Pérez. Léo Pérez tocou a bola na ponta direita. Pavon está colocando por lá. Ganhou do marcador. Pé canhoto outra bola. Cruzou. Carlos Vinícius vai fazer. Gol! Carlos Vinícius, eu disse, ele vai fazer, e ele fez, porque o negócio dele é fazer gol, porque a vida dele é fazer gol. Ele estava num longo e tenebroso inverno, ele precisava marcar, um no primeiro tempo com a cabeça, outro no segundo tempo com o pé, e o Grêmio está empatando, está buscando prejuízo. A exatos 13 minutos, etapa complementar, o Grêmio empata 2-2. Carlos Vinícius, diz o nome dele aí, Jason.
Carlos Vinícius, 95, às costas e livre, completamente livre na área. O Santos está pedindo impedimento, o lance vai ser revisado. O Pavão livre também pelo lado direito, merece aplausos porque é dele o cruzamento, o lançamento para a risca da pequena área. O Carlos Vinícius, ele domina com uma perna e com a outra ele bate forte, cruzado, quase que rasteiro, no canto esquerdo do Brasão, que cai, mas não desvia, o chute que morre no fundo da rede. O Santos pede impedimento, mas o Grêmio tá empatando aqui na Arena. Carlos Vinícius, Grêmio 2, Santos também 2, Diogo.
Bom, se havia alguma dúvida de quem tem que ser o centroavante, que o Braithwaite entrou fazendo gols em times menores, vamos combinar que não tem dúvida, né? Hoje é aquele jogo que o Vinícius, se você dá duas bolas nele, uma ele vai fazer o gol. De novo, o Vinícius salva o Grêmio de uma situação difícil. E um detalhe, passe do Pavon, belíssimo passe do Pavon, o Grêmio de novo volta pro jogo, César.
É, vamos torcer aí pra não ter
o jogo não tá confirmado, o gol não tá confirmado,
mas foi
César.
Legal, viu? No limite, foi legal.
Agora confirmou.
É. Fala isso, César. Aí, vamos lá, porque tem que virar esse jogo, o Grêmio precisa desse resultado. Teve sorte de fazer o gol em cima, não deixou baixar o estádio. E vamos pra cima!
16º gol marcado por Carlos Vinícius do ano, seu 9º no Brasileirão, artilheiro ao lado do Pedro, do Flamengo. Grêmio 15º colocado com 19 pontos.
Atenção, tempo e placar do futebol da Gaúcha. 15 minutos e meio, etapa complementar, 2-2, Grêmio e Santos, Bertoncelo.
Mais cedo, Pedro, o Inter perdeu para o Vitória no Barradão por 2-0, o Inter 12º colocado com 21 pontos. E no Morumbi, São Paulo e Botafogo empataram em 1-1.
Lá vai Arthur, lá vai o Grêmio para o campo de ataque, ele é marcado, tem falta em cima dele, o juiz vai marcar a favor do time do Grêmio. Trilegal é diversão e prêmios para sua vida, muito mais Trilegal. Tubeleiro, tu sabe, né? Ninguém facilita tanto. Agora eu tô vendo a linha no meu monitor que eu tenho aqui, realmente... Mas por detalhe não tinha impedimento. Mas que bom que deu o gol do Grêmio. E a bola foi ali para o Vieri. Vieri está recuando, soltando a bola para o goleiro Everton. E sai jogando com o pé. Dribla o marcador e dá um chutão buscando o campo de ataque. Não há ninguém do Grêmio colocado.